está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Sim, senhoras e senhores! Se vocês querem celular gamer, chegou a hora, porque temos em nossas mãos ROG Phone 5! E no update de hoje vamos destrinchar todo esse monstrinho, falar sobre o lançamento, expectativas se ele vem pro Brasil ou não. E temos convidados, senhoras e senhores, temos aqui a presença de Marcel Campos.
E aí, galera, tudo bem?
Raul, meu velho, seja bem-vindo ao update, onde vamos falar sobre ROG Phone 5. O anúncio global foi na semana passada, já estamos com o ROG Phone 5 em mãos. E eu devo dizer parabéns para a equipe de design, porque se o ROG Phone 1 era legal, o ROG Phone 2 era muito bonito, o ROG Phone 3 era lindo, mas o ROG Phone 5, cara, a galera perdeu a cabeça mesmo, viu? Tá uma coisa, cara, impressionante. Muito lindo, mas a gente não vai falar só da beleza, do design. Vamos falar um pouco sobre todas as escolhas do ROG Phone 5, de qual é a nossa percepção, obviamente, inicial. A gente, como sempre, vai fazer vídeos e vai falar mais do produto também. Sim. Ao longo das próximas semanas, né? Enquanto a Asus deixar o telefone com a gente vai falar de ROG Phone 5.
O Marcel, ele vai falar nessa live que eles estão dando pra gente esse ROG Phone
5. Aí a gente conversa direitinho. Eu vou falar com a Vitória, vamos conversar isso com o Fábio também, vamos alinhar tudo esse negócio direitinho. Mas olha, de verdade, cara, a gente fica muito feliz que nós somos um dos poucos veículos que recebeu, né, o ROG Phone 5 pra fazer esse overview aqui. Em primeira mão, a gente tá aqui trocando ideia com vocês e tendo a percepção do produto. Ele não foi nem completamente configurado, né? Sim. A gente tá... Primeiras impressões. Mas o que eu achei mais legal, já falando aqui, antes da gente, de fato, entrar no assunto, eu gostei muito porque não foi lançado só o ROG Phone 5. A gente teve anúncio do ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro e ROG Phone 5 Ultimate. Os caras perderam a cabeça, cara. Do tipo... Não basta um! Tem três agora.
Eles já vinham, né, com essa tendência de lançar sempre o que seria a evolução natural do produto. Uma versão que seria mais de entrada pra tornar mais acessível.
Que é o Strix, no caso,
que teve
no último ano.
É isso aí.
Né?
E a versão com tudo que tem direito e toda memória interna, tudo que era possível. E esse ano a gente teve aí mudanças de nomenclatura, né? Primeiro, a gente pulando a geração 4, né? A nomenclatura 4, indo diretamente pra 5. E aí agora também indo ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro e ROG Phone 5 Ultimate. Mas antes da gente falar um pouco sobre specs, esse tipo de coisa, eu queria, né, apresentar o Marcel, porque a gente fala...
A gente já sai falando,
sai falando e tal. Mas às vezes a pessoa chegou aqui agora e não sabe quem é o Marcel. Marcel, por favor,
quem é você apresente na fila do pão?
Eu sou um youtuber.
É isso aí, é mesmo.
Mas é verdade.
Siga o canal do Marcel Campos.
Eu sou diretor sênior de marketing da Asus Global. Então eu trabalho com os times globais que estão lá em Taiwan. E também, obviamente, trabalho com os times locais aqui, América do Sul e Brasil.
Mas eu acho que o que é mais legal, né? O Marcel falou, obviamente, o cargo dele e tal. Ele tem uma posição estratégica dentro da companhia e tudo mais. Mas o mais legal do Marcel é que ele é um geek. Que tá lá, ele é fuceiro, né? Ele tá lá trabalhando na função de marketing, mas, velho, ele tá lá vendo o produto ali, ajudando a construir, dando sugestão, fazendo mudanças e tal. Então é um cara que vive o produto, né? Não tá lá só criando uma campanha ou fazendo a divulgação do produto, ele vive ali a tecnologia. Então ele pode vir falar aqui com a gente, trocar essa ideia e apresentar não só a visão da marca, mas também a visão dele como apaixonado por tecnologia, né? Então isso é muito legal.
E a gente acaba
trocando a ideia também muito nessa perspectiva. É óbvio que a gente vai fazer perguntas, às vezes o Marcel não pode respondê-las também. Se não puder, fica à vontade. A gente tá ao vivo, a gente sabe como é que é, Marcel. Mas, cara,
fica tranquilo.
Antes de qualquer coisa, parabéns pelo lançamento do ROG Phone 5. O produto está lindo demais. A gente vai falar de spec. Eu queria começar com uma pergunta mais cabeluda. Posso?
Deve.
Primeiro, cara, e esse ciclo de lançamentos de ROG, né? Porque a gente teve o ROG 3 lançado recentemente, né? Inclusive, o anúncio no Brasil. E o ciclo foi mudado, né? O ciclo de lançamento pro ROG 5. A gente teve o pulo, né, do ROG 3 pro ROG 5 e essa diferença de prazo. Você poderia falar um pouco sobre essas decisões estratégicas, cara?
Posso, isso aí eu posso falar, não tem problema nenhum. É o seguinte, vamos lá, vamos recapitular, vamos voltar no tempo, túnel do tempo.
Vamos lá, vamos lá.
Aqui na rede.
Senta que lá vem história.
Vocês lembram quando vocês foram pra Taiwan? Eu falei, vai ter um produto que é muito legal,
uh-huh,
e vai mudar o canal de vocês.
Aham, uh-huh, lembro muito bem, cara.
E aí, quando eu mostrei pra vocês o ROG Phone primeiro, vocês lembram disso?
Lembro, cara. Eu me consulte ontem, cara.
Tudo que ele tinha, a maluquice que era o produto, né?
Sim, a quantidade de acessórios.
E aí vocês percebem que os acessórios, as propostas do primeiro produto de jogabilidade, melhorias na jogabilidade que a gente propôs, vocês perceberam que elas viraram a tendência do mercado? Desde o primeiro?
É verdade, cara. É verdade.
Com certeza.
Desde o primeiro. E tem muita gente que falava assim, não, o Game Phone é o da Razer, porque tem 120... Hertz de tela, mas não tinha mais nada. Só 120 Hertz de tela. E o nosso primeiro ROG Phone, ele não tinha 120, ele tinha 90.
Sim.
Só que ele tinha outras coisas que não tinham a ver só com o refresh rate da tela.
Pode crer.
Vocês lembram disso, né? O quanto isso foi diferente.
Lembro como se fosse ontem, inclusive. Não, e é muito louco isso que você tá trazendo, né? Porque a gente sempre comenta, né, essa questão de celular gamer e tudo mais. Outras marcas, né, anunciando seus produtos. A própria Motorola trazendo pro Brasil, né, através da Lenovo, né, o seu smartphone também gamer pro Brasil e tudo mais. Outras marcas também lançando seus produtos com essas características. Mas a gente sempre retoma isso e fala como a Asus, ela tomou esse mercado pra si.
Sim.
E tá realmente criando tendência e é a marca realmente mais madura hoje, né, que passa mais confiança e mostra o quanto sabe o que ela está fazendo quando lança um produto
gamer. E uma coisa muito maluca, quando o ROG 1 foi anunciado, a gente teve essa conversa lá em Taiwan na época, que eu achava muito legal pegar a marca da linha ROG e colocar isso num telefone, né, num mobile, né, e de que isso trazia a percepção pro público que já estava acostumado de comprar desde peça ou até mesmo os notebooks gamers da Asus para a lógica de um celular, né? E eu questionei muito, não só o Marcel, mas a equipe da Asus na época como que é, mais do que passar o feeling da marca, o que que é entregue de verdade com essa experiência, né? Qual é o mercado dessa experiência? A gente teve uma discussão muito grande no primeiro. No ROG Phone 2, a gente já não teve essa discussão. Porque chegou no Ocidente, o que estava muito claro na Ásia, que era a questão dos jogos mobile. E o jogo mobile explodiu entre ROG 1 e ROG 2 no lançamento. E aí, hoje, quando a gente chega no ROG Phone 5, eu já percebo um outro caminho, que tem muita gente que tá sendo introduzida pra marca ROG por conta do ROG Phone, e aí fala, não, peraí, ROG não é só ROG Phone, também tem notebook, também tem acessório, é muito maluco como a estratégia de vocês pra linha gamer, assim, tem duas frontes, cada fronte atende um público diferente, e rola uma troca, sabe? E até mesmo se a gente for ver a percepção da galera, por exemplo, dos youtubers que fazem conteúdo em inglês, que normalmente são muito, muito mais, como é que eu posso dizer assim, menos receptivos, né, a várias marcas, os caras são super protecionistas, bairristas, etc. A galera já nem tem mais o que falar, o pessoal, tipo, abraçou a marca, abraçou o produto. Nos últimos reviews a gente vê a galera falando, é um monstro. Que é uma coisa que a gente falava desde o 1, do 2, e fala, cara, isso é um monstro. E, cara, o ROG Phone 5 tá um monstro do monstro do monstro. A gente tá falando de ter um celular com até 18 GB de RAM, cara.
Qual é o problema de vocês?
Nosso nenhum. Problema de quem não põe.
Ó, vamos lá, vamos falar de spec, cara. Não,
mas...
Deixa, conclui só. Pode, pode,
pode, é, isso lá. Aí. Não, é só... É porque é muito maluco, né? É, a gente olhar pra trás e perceber, por exemplo... não sei se vocês vão lembrar desse evento, foi muito importante, foi um evento que eu liderei ele de ponta a ponta, né? E pra mim era crucial eu trazer, pela primeira vez, eu levei pro quartel-general uma quantidade gigante de influenciadores.
Sim.
Influenciadores que não iam pra Taiwan, pra uma Computex, influenciadores que nunca iam, nunca foram na ASUS, a ASUS nunca tinha levado. E o trabalho monumental que foi para fazer isso dentro da ASUS, sim, e quanto isso foi difícil fazer dentro da ASUS, e isso pavimentou o caminho não só do ROG Phone, mas pavimentou um caminho de a gente começar a ser aceito nessa comunidade de caras que fazem vídeos pro YouTube, que falam em outras plataformas, e eles começaram a olhar pra gente e falar, não, essa empresa tem coisas legais, tem engenheiros aqui que sabem o que estão fazendo, é a gente que nunca parou para olhar para isso, né?
Sim, pode crer.
Então, tipo, esse foi um trabalho... que começou lá atrás, né? Na verdade, são três produtos juntos que eu acho que chamam a atenção aí. É o ROG Phone, né? Que foi naquela Computex. O, vocês lembram o Zenbook, o primeiro Zenbook com o ScreenPad, que tinha a telinha embaixo.
Sim, nossa, sim, demais.
Né? E o projeto do Precog, né? Que é o notebook com duas telas.
Jamais esqueci.
O primeiro filho dele... Que é o primeiro filho dele, é o Zenbook Pro Duo, né?
Sim.
Que tem 50% da parte de baixo com tela. Então, quando você para pensar naquele evento, naquela época, aquele evento, aquele momento na história da ASUS, ele determinou o futuro da empresa pelos próximos 5 anos, velho.
Sim. Da hora demais, né, mano?
É muito doido isso, cara.
Porra. É, e é fodido porque a gente viu isso acontecendo ali, né? Então... Pra gente que produz conteúdo, que é apaixonado por tecnologia, ver resultados, né, daquilo que foi escrito lá atrás, né, acontecendo,
sim,
realmente é muito legal, faz muita diferença. É, a gente ia falar um pouco, né, de specs, e acho que vale se atentar, né, como está coesa, né, a linha de produtos da ASUS como um todo, né? Eles estão trazendo aí o ROG Phone 5, o 5 Pro, o 5 Ultimate, mas... Eles têm as suas diferenças para se encaixar dentro dessa categoria, mas basicamente eles têm a mesma estrutura, né? Ele tem o mesmo chassi, tem a mesma base para ser o mesmo produto. É um ROG Phone 5, né? Então, todos eles têm uma tela AMOLED de 6,78 polegadas, com Gorilla Glass, com uma taxa de atualização de 144 Hz, né? Se eu não me engano, toques são 300... Hertz, né, Marcel? O que ele
conhece.
300 Hz, cara. Quer dizer, quando você toca na... A tela tem 144 Hz, né? Uhum. Ou seja, a tela tem 144...
O refresh, a imagem.
A imagem dela...
A imagem está...
Ela atualiza 144 vezes por segundo. É isso aí. Mas o seu toque na tela, ele capta 300 variações por segundo. Ou seja... Quando você clicou pra dar um tiro, você pode nem tá vendo ainda na tela o tiro, mesmo utilizando uma tela de 144, né? Mas o seu tiro vai ser mais rápido do que o tiro de outra pessoa que apertou o botão ao mesmo tempo. Que apertou a tela ao mesmo tempo. É louco. Muito louco isso, cara. Todos eles vêm com o Snapdragon 888 e eu quero chegar nessa questão de processador com o Marcel daqui a pouco. E aí a gente começa a ter as variações em relação aos produtos. Então, o 5 tem até 16 GB, né?
Tem 8, 12, 16, né?
Isso aí, temos o Pro com 16 GB de memória RAM e o Ultimate com 18 GB de memória RAM. 256, 512 e 512 GB de memória interna. Meu, na câmera traseira, isso que é muito legal, a ASUS, ela, meu, não é porque ela tá fazendo um produto gamer que ela economiza na câmera, né? Vocês colocam, meu, um conjunto de câmera que concorre com os topos de linha de outras categorias, né? Então, pô, a gente tem uma lente Sony de última geração, 64 megapixels na lente principal, uma lente secundária de 13, uma terceira lente de 5 megapixels... A câmera frontal de 24 megapixels também. Então, assim, a gente tem um conjunto muito, muito foda, considerando que ainda é um produto gamer.
Gravando um vídeo em 8K ou tem um slow motion 480 frames por segundo, né? Que, poxa,
480 frames por segundo. É um slow motion que tá de parabéns, cara.
É, isso aí.
A gente vai fazer esse teste de... A gente normalmente fazia teste de tapa no rosto um do outro. A gente vai ter que arrumar um teste mais legal, sei lá, estourar uma bexiga, alguma coisa menos agressiva. 2020 e 2021 já foram agressivos demais pra gente. A gente vai ter que fazer um teste mais de boas do que tapa no rosto.
Temos de volta agora o conector P2 ao ROG Phone 5.
Não. Palmas. Conector P2, palmas e mais palmas. Porque agora o modem, o 5G tá integrado, né, no 888, né? E aí liberou um espacinho, né? Não?
É, mas tem... Sim, eu quero muito o P2 de volta. Eu sou o cara que mais torce e briga pelo P2, você pode acreditar nisso. Aliás, se você puder, tá, só uma coisa, se você puder tirar o áudio da música que tá vindo pra mim aqui, eu acho que ele tá zoando o meu Skype, de vez em quando eu perco o áudio de vocês, não escuto direito. Que
estranho, cara.
O que vocês estão falando.
Eu não
tá vindo o áudio aqui pra mim.
Tá, eu não sei como é que a gente consegue BG. Fazer isso daí, dessa alteração.
Também não sei.
Mas talvez entrar o áudio da
mas câmera. Relaxa.
Tá, mas beleza, vamos lá.
É, aí é o seguinte, cara, dois em si, ele... É muito importante, na minha opinião, em todos os produtos. Não deveria sair nunca. Teve um
problema. Ó, o Marcel reclamou e deu uma cortada. Pera só um pouquinho, Marcel. É que a gente teve um cortezinho aí. Pera aí que a gente vai mudar o áudio.
As antenas, posição de antenas com 5G.
Pera aí, Marcel, que cortou.
Ah, você tá mudando? Mas vocês estão escutando, né?
O tempo não, todo. Não, a gente cortou. A gente, na verdade, perdeu o seu áudio, mas foi a conexão. Tá bom. Conseguiu mudar aí, irmão?
Ele não me dá opção aqui.
Que doideira.
Não, deixa, vambora.
Ó, agora você tá ouvindo a gente pelo outro áudio.
Tá ouvindo a gente?
Alô?
Tô ouvindo vocês pelo áudio da câmera.
Beleza.
Pelo áudio da câmera.
Então, beleza. Vamos lá. Você pode voltar. Você falou... Você tava falando...
Você ia falar das antenas, provavelmente. É. Deu uma travada.
A galera tá transmitindo a gente ainda? Tá, parece que a gente tá balançando mesmo. Tá baleando, Mauri.
Tá baleando?
Tá baleando nosso áudio pra galera, cara.
Bem agora, né? Nossa,
é agora.
Vamos ver. Marcel, tá ouvindo a gente?
Não. É, eu tô ouvindo vocês. Relaxa. Vambora, sim.
Beleza, então.
Eu acho que lá tá continuando também. Vamos. Não, então é o seguinte, só falando. Um dos problemas do P2 não era só não ter espaço interno. Por isso que tiraram. Por causa justamente do modem que era fora. Mas um outro problema também de não ter o P2 era a disposição das antenas 5G.
Uhum.
A antena 5G, ela vai aparecer de um outro jeito, e você precisa ter uma briga por espaço de antenas, locais de antenas, regiões de antenas, emissões diferentes, lugares diferentes. E foi decidido não colocar nada muito... Como é que eu posso dizer? Arriscado. A gente foi conservador no desenho, e para ser conservador no desenho, garantir que o sinal é mais importante do que o P2, né? Um sinal de 5G é mais importante que o P2, a gente foi lá e tirou o P2. Então resolveu um problema de disposição de antena, garantiu o sinal ia ficar bom, e não tinha mais...
A gente tá passando por dificuldades técnicas mesmo, Mauri.
Deve ser um problema na rede, né? O Marcel tava contando aí pra gente as escolhas, né, técnicas pra conseguir fazer, né?
E tá baleando.
Tá baleando feio mesmo, inclusive.
É, mas aí, voltando, você tava dizendo aí que vocês fizeram uma escolha mais conservadora. Mas eu acho que lá no
YouTube também, viu?
É lá no YouTube também.
Tá baleando.
Deve ser a nossa rede aqui que baleou, cara.
Tava indo tão bem.
É, então, cara, o teste do foguete da NASA deu certinho, cara.
E aí, então, nessa primeira geração aí do 5G, vocês, então, optaram em ser mais conservadores pra garantir o melhor sinal e aí abriram mão do P2.
Isso. Aí, nessa outra geração, na quarta geração, que é o ROG Phone 5, né?
Uhum.
Como o modem, ele foi integrado lá pra dentro de novo... Sobrou um espaço que a gente tinha perdido. E todo mundo, a gente tem feedback de todo mundo, P2 ainda mais pra gamer, né?
Sim.
P2, P2, P2. E aí a gente falou, beleza, vamos colocar de novo a porta P2. Um dos problemas de colocar a porta P2, que esse problema persiste, é o problema da exposição das antenas do 5G.
Uhum.
Porque tem que ter antena 5G, 4G, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, tem que estar tudo lá. Você só colocou mais uma. Como é que você distribui isso no produto sem uma interferir na outra? Sem derrubar o sinal da outra, sabe?
Sim.
Então a gente adotou uma estratégia que gera um problema. Ah, então, por exemplo, o lado, se você pegar o ROG Phone 3, não sei se vocês estão com dois ou três aí. Eu
tô com dois aqui.
Tá com dois? Tira ele da capinha.
Peraí. É que eu tenho que tirar mais do que tirar da capinha, eu tenho que tirar o dangle de energia que eu conectei nele aqui. Pronto. É. Aqui, ó.
Você vai ver. Você vai ver aqui, ó. Esse aqui é o 2, tá?
Tá aqui, ó. Tá
você aqui vai ver dois. Aqui, ó, olha só. Você tem umas separações aqui embaixo que são de plástico com metal.
Ah, peraí, vamos mostrar antena, tá? De verdade para as pessoas que estão acompanhando a gente. Ó, a gente tem uma câmera no colo do Maurinho. É a câmera exclusiva do colo do Maurinho, que é para mostrar só essas coisas aqui, ó. Pronto, Maurinho, aqui, ó. Coloca o foco nela. E a gente coloca a câmera do ângulo do colo do Mauri. Enquanto o Marcel fala, a gente mostra exatamente a imagem.
Aqui. O Mauri colocou... vocês vão mostrando aí, ó. Eu tô com o ROG Phone 3 aqui pra vocês verem também, tá?
Uhum.
Não sei se vocês estão com a minha imagem na tela ainda.
Tá só a imagem na tela, mas agora a gente tá cortando, ó, pra parte inferior do ROG Phone 2... Onde a gente tem aqui, ó, esses tracinhos aqui, tá, ó, bom. Do lado do P2, tá vendo? E do lado do tipo C aqui, desse outro lado, ó, a gente tem os
skins. Mas acho que a galera skins. Não tá vendo, eu tô vendo vocês, eu tô vendo o Maurinho mexendo na câmera no YouTube. Tá bonito ele mexendo na câmera.
Ah, sim, ele tava fazendo até, agora foi. É que você tá vendo no YouTube, né, você tá tendo outra imagem.
Você tá vendo, então, você mostrou bem. Agora volta pra mim, rapidinho, só pra mostrar aqui, depois vocês vão entender. Tá, aqui tem o 2, aqui tem o 3, tá? E se vocês olharem, eles têm os mesmos locais com as separações, que são plástico fundido no metal, que gera separação para antena. São duas em cima e duas embaixo, tá? Sim. Não tô tem nada aqui, do lado.
Tá?
Isso. Pega o ROG Phone 5, tá aí com você.
Pegar o ROG... Tô com o ROG Phone 5 na mão agora. Pera aí, 3...
Tá com ele aí?
2, tá aqui, ó. Tá na minha mão. Tirar da...
Onde estão as separações de antena, Tato?
Pera aí, deixa eu... Peraí, embaixo tá no meio, em cima tá...
Ah, tá aqui, ó, separação de antena, aqui na lateral. Elas estão bem próximas das curvas.
É, tem um outro aqui, ó, do lado do botão de ligar e desligar.
Aí, isso.
Tem um outro, quer ver?
Por que colocou a porta... Isso, é isso aí. Tem aí do lado, tá vendo?
Ó, tem
no lado que não tinha antes.
Dois desse lado aqui...
Então, exatamente por causa que a gente fez o P2 voltar, só que agora com uma antena 5G, eu tenho que posicionar num lugar diferente a separação da antena. Porque o P2 pode gerar interferência.
Ah! Entendi.
Faz sentido. Entendi.
Entendeu? Então eu tenho que reposicionar. Pra reposicionar, a decisão da engenharia foi, cara, só dá pra fazer isso se a gente colocar na lateral do produto. Só que existe um porém de você colocar esse tipo de separação na lateral do produto.
Onde as pessoas
Se um cara que nem o Jerry Rig Everything, o Zach, ele pega e faz assim com o produto. Se ele põe pressão aqui, agora aqui é um ponto fraco do produto pra pressão.
Sim.
Uma pressão exagerada. Porque a estrutura não é inteira metal mais ali. Você teria que fazer a separação da antena.
Entendi, isso compromete. Você abre mão de algumas coisas pra ter uma. Ter o P2. E isso é natural dentro dessas escolhas.
Aumenta o nosso ganho pra galera que tá ouvindo a gente lá, que o áudio do Marcel tá mais alto que o nosso aí do Mickey. Acho que é o último canal do Mickey ali, ó. Né? Só dá um boost no ganho pra ele chegar mais perto ali. O pessoal tá sentindo uma diferença. Obrigado pelo feedback, galera. Como sempre, vocês são lindos e maravilhosos. Acho que dá pra subir um pouquinho mais ainda. Agora sim, Mauri. Obrigado. Vamos lá. E aí, obviamente, isso... Mas isso é um trade-off, né? Você diminui a estrutura...
É e não é. Por exemplo, é óbvio, para um teste do Jerry, né, do Zach, o nome dele é Zach, sim. O canal é Jerry Rig, enfim, mas o nome dele é Zach. Para um teste dele, você comprometeu.
Sim.
O teste dele é pegar e colocar uma força grande aqui.
Aham.
Né? É o teste que o cara faz há anos. E não tem nada errado no teste que ele faz. Todos os nossos outros produtos passaram fácil nesse teste dele. São super duráveis. Mas no ROG Phone 5, a gente sabia. Ali, se ele fizer esse teste, coloca uma pressão forte ali, ali vai romper, cara, porque não tá mais só uma barra inteira de metal ali. Agora a gente teve que reposicionar a antena para trazer o P2 de volta, com 5G uma antena a mais, e o melhor lugar é colocar ali. Agora a engenharia, pra próxima versão, vai ter que resolver isso. Tentar resolver isso. Ou arranca o P2 de novo, fala, dane-se, arranca o P2, não vai ter problema com as antenas, volta a fazer a separação como era antes, duas em cima, duas embaixo, a
estrutura do produto tá legal. Coloca o P2 no aerocooling, que nem vocês fizeram no ROG Phone 3.
Isso. E tem também, né? No 5 tem também. Sim. Mas ou você acha um outro jeito criativo de fazer separar as antenas sem ter a perda de sinal, sem ter os problemas de interferência. Então você vai ter que reinventar alguma coisa.
Agora...
Você sempre dá mais trabalho inventar...
E esse processo, cara, de mudança de data de lançamento que eu levantei a bola, né? Foi um ciclo relativamente pequeno, né? Entre o ROG Phone 3 e o ROG Phone 5. A gente pode esperar que um próximo ROG Phone siga esse ciclo? Ou vocês ainda estão ajustando, fazendo teste? Porque as empresas vão se afinando, né? E entendendo mudanças do mercado, mudanças de comportamento do público. A gente teve uma mudança absurda também, que é a questão da pandemia, que impactou o ciclo de produção. O que impactou pra gente ver essa mudança de data de lançamento do ROG 5, cara?
Várias coisas. A primeira... foi a pandemia em si, porque na verdade o ROG Phone 3 era para ter sido lançado em março.
Entendi. Na verdade foi o 3 que atrasou e não o 5 que tá chegando cedo demais.
Isso, esse foi o ponto.
É verdade, né?
Porque a gente já vinha numa tendência do tipo, ó, o primeiro ROG Phone foi na Computex. O segundo foi antes da Computex.
Sim.
O que a gente queria trazer ele é para uma data mais de MWC ali, tipo final de fevereiro, começo de março, que é a melhor época do ano para você lançar smartphone considerando os mercados mundiais, o timing de mercado mundial.
Entendi.
Então você lança ele no começo do ano e você trabalha com ele um ano inteiro, entendeu? Você consegue chegar nos momentos que as operadoras estão comprando, o varejo está comprando e o produto rampa no ano. Então melhor janela ali é fevereiro, março, abril, mais ou menos. Uhum. Então a gente já queria fazer isso com o 3, e não conseguimos fazer com 3 dessa vez por causa da pandemia, bateu. Sim. Bem em cima, atrasou muita coisa.
Começou na Ásia, além de tudo, né? Começou
na Ásia,
que impacta diretamente o ciclo de produção, né?
É isso aí. Então, quando a gente olha pro ROG Phone 3 sendo lançado ali em junho, mais ou menos, na verdade, era para ele ter sido lançado em março, era nosso planejamento. E a gente teve que ir atrasando. Só que o desenvolvimento do ROG, quando você tem um produto pronto e o problema é o supply chain da fabricação, que foi isso que aconteceu, era o supply chain, né? Você não conseguia ter o fornecimento das peças, você atrasou a fabricação dele, porque o projeto já estava pronto.
Sim.
Só que o desenvolvimento do outro projeto continuou. Que independe das peças de fabricação, entendeu? Sim. E quando chegou em março desse ano, a gente estava pronto. O produto estava pronto.
Vamos lançar.
porque se você não lançar, você fica para trás. O concorrente lança, cara.
Com certeza. E vocês estão lançando... Vocês estão lançando com o Snapdragon 888. E até a última geração, vocês estavam lançando sempre com uma versão Plus, né? E, aliás, vocês foram, acho que, o primeiro produto, né? A lançar esse tipo de processador Plus, né? Da linha Snapdragon e tudo mais. E não ter mais essa versão...
Essa história é bem maluca.
Então... se pudesse contado, ia ser... Não.
Até eu contar a história do primeiro ROG Phone, que vai ser o precursor desse tipo de estratégia, eu tenho que contar a história do Zenfone 5.
Vamos lá. Oh. 5 minutos. Você pode compartilhar?
Como sempre, muito gentil.
Mas você pode compartilhar essa história? Essa é a pergunta.
Posso. Acho que agora não tem problema.
Então, e conta aí pra gente por que que então não tem o Snapdragon 888 Plus num ROG Phone e tinha lá atrás o 855 Plus que, meu, mudou como o mercado tava enxergando, né? Tipo, os caras estão lançando com um processador melhor ainda, né?
Vamos lá. Zenfone 5... A gente vinha de uma família 4, onde a gente tinha um produto que era o Pro, que não veio pro Brasil, mas a gente teve um produto no Brasil que foi o Zenfone 4, com 6GB de RAM, e o processador 660, vocês lembram disso?
Lembro.
Eu fiz uma luta incrível.
Esse processador é muito bom.
O 660 eu lutei muito pra ter. É, muito ele não tem muito pra ter no Brasil. Ele não tava originalmente programado pra vir pro Brasil. Só o 630, a versão com 630. Então eu lutei muito pra ter a versão 6GB 660. Quando a gente olha pra isso e fala, pô, 660 deu certo no Brasil. Deu certo eu lutar e o time do Brasil também ir atrás, comprar essa briga. E a gente conseguir lançar o produto com o processador 660. E ele vendeu muito bem. Muito bem. Aí a gente vai pro Zenfone 5. O Zenfone 5, ele tinha dois produtos. Um produto que vinha com 636.
Uhum, sim.
E um produto que vinha com o... 845. O 45. Aí eu virei pro pessoal da engenharia e falei, vocês estão loucos? Eu tô vendendo bem pra caramba o 660. O 636 tem performance inferior ao 660. Qual é a solução? E a solução que eles olharam pra mim e falaram, não tem um chip compatível, não tem pinagem compatível, não tem nada. A gente vai pro 636, que é um processador mais novo. Ele é melhor que o 630, mas pior que o 660. Aí o pulo é ir pro 800, mas a diferença de preço era muito grande.
Sim.
Aí eu falei, não é possível que não tem nada. Aí eu vou lá, pego os white papers da Qualcomm, dos processadores, eu olho quanto que tem de pinagem, eu olho qual que é o Spectra, eu olho tudo pra ver se tem algum processador
compatível. Lembra que eu falei que o Marcel é o geek? É o pesadelo dos engenheiros.
Eu sou o inferno. Até eu não tava aguentando mais isso, por isso que eu dei um tempo também. Hoje eu tô me envolvendo menos, porque senão também ia morrer. Mas assim, naquela época, eu peguei esses white papers e olhei, e eu percebi que o mesmo Spectra, com a mesma GPU, que é a Adreno, as mesmas instruções que tinha no processador 660 estavam presentes no 636. Tudo igual. Uhum. Todas as especificações do processador eram igual. Aí eu virei para um engenheiro, que é o cara que manja pra caralho, veio de um motherboard, trabalhava em construir a parte interna, né? Os internal electronics, que a gente fala, da placa. Eu me lembro de eu virar para ele e falar assim, eu aposto que o 636 é a Qualcomm fazendo uma estratégia Intel. A estratégia Intel muito conhecida é, vem uma nova geração de processador Intel, o que era o i5 vira o i3.
Sim.
Que era o i7, vira o i5, que, você entendeu? Uhum. Esse tipo de coisa acontece bastante, né? Tô simplificando, não é bem assim, mas tô simplificando. Eu aposto que a Qualcomm pegou o 660, downclockou ele, deu um downclock nele e repaginou como 636. O cara olhou assim pra mim e falou, será?
Ele com certeza não é brasileiro, né? Porque só um brasileiro vai pensar nisso.
Cara... tinha um outro cara do meu lado, o Xan. Aí o Xan falou assim, o que que você tá querendo dizer? Eu tô querendo dizer que esse aqui pode ser o mesmo processador. Aí ele falou, você tá falando de a gente fazer um overclock do processador? Eu falei, porque pelas especificações, só tá mudando o clock. Era só o clock que era diferente. Um acho que era 2.0, 2.2, o outro era 1.8.
Tanto é que ele tinha aquele modo, né, que vocês colocaram no Zenfone 5.
Calma. Essa história é muito louca, você vai ver onde vai dar. Aí, cara... Os caras falaram assim, beleza, a gente vai testar, porque a gente não sabe se tá travado o processador para não poder fazer overclock, a gente não sabe se tá travado. E a gente tinha só os samples de engenheiro do 636, não tinha os finais.
Uhum.
Aí, cara, duas semanas depois, eu tava em Taiwan, a gente fez uma reunião, os caras falaram assim, olha, a gente conseguiu fazer o overclock nos samples de engenheiro da Qualcomm. O 636, subimos no clock do 660, ele se comportou igualzinho, é o mesmo processador, é o mesmo DAI.
Caralho.
Aí eu falo, acertei. Mas como é que a gente faz isso, né, cara? Porque a gente tá alterando a natureza de um processador da Qualcomm.
Isso dá problema com a Qualcomm, né?
Isso dá problema, isso pode dar problema, né? Mas eles têm que travar. Se eles não travarem, é uma opção minha. Eles têm que travar isso de fábrica. A gente ficou pensando, caralho, e agora? Quando é que chega o 100 pro final? Puta, o 100 pro final chega... um mês e meio do lançamento, então a gente vai ficar muito em cima, se não for, se for diferente, aí a gente definiu o seguinte, que a gente ia trabalhar em duas frentes, uma fazendo ele sem overclock e outra fazendo ele com overclock. Mas para resolver isso, a gente ia criar uma função que o usuário podia ligar e desligar esse overclock,
porque
a gente não sabia se ia poder fazer overclock ou não. E qualquer coisa, por software, a gente escondia a função, mas a gente trabalhava nela e criava ela. Aí a gente criou o AI Boost.
Aham. Uhum.
Era o overclock do 636 pra ele dar o mesmo desempenho do 660. sim, pra transformar ele no 660, tá? Aí, o que aconteceu? Puta, e se a Qualcomm descobrir, fudeu, eles podem processar a gente, eles podem falar, mano, que não vão dar garantia em algum, nos produtos que derem problema, né? Porque tem processador que dá problema e tem um nível de garantia, sim, deles. Mas nos testes a gente identifica isso e faz o retorno. Aí, tipo, mano, o que a gente vai fazer? Aí a gente criou no software uma função que a gente desligava o overclock do AI Boost via servidor em todos os produtos da ASUS. Em todos os Zenfone 5. Se a Qualcomm viesse processar a gente tinha um botão vermelho. Assim, a gente desligava de todos. Desligava, genial, de todos. Ficava o botão pessoa do AI Boost, ela ia ligar, mas não ia mudar nada. Entendeu? Pra, também pra não criar esse tipo de problema. Falei, pô, depois a gente lida com o problema do consumidor, mas primeiro tem que lidar com esse problema, que pode ser um processo fodido. A gente não sabe. A gente não sabe como eles vão reagir. E aí é engraçado, porque eu me lembro até hoje, eu no palco, na MWC, lá em Barcelona, eu no palco apresentando, aí vem, a gente criou um negócio fantástico, chama AI Boost. E eu olhei o Cristiano Amon na plateia, a cara dele ficou assim, ó. Meu cu no palco fez assim, ó. Pum! Por que que eu tô contando a história do Zenfone 5 e isso é importante? Porque essa estratégia e isso que a gente fez de fazer overclock de um smartphone que ninguém nunca tinha feito desse jeito, não tinha entrado tão a fundo de fazer isso, e a gente, esses engenheiros que estavam trabalhando com isso eram caras que vieram de placa-mãe, onde a gente é líder em fazer overclock de, placa, de processador em placa-mãe. Isso abriu o caminho pra gente, quando veio o primeiro ROG Phone, a gente fazer o overclock do 845. Só que em vez de a gente fazer o overclock do 845 e ficar com o cu na mão de novo, a gente chegou pra Qualcomm e falou, olha, a gente descobriu isso aqui. Esse é o smartphone
vamos
gamer.
Vamos fazer.
A gente pode fazer o overclock dele. A gente garante que ele vai operar bem, por causa que a gente tá adicionando uma série de coisas pra controlar a temperatura, já que é o mais top, o mais alto em processamento, que gera mais calor. E a gente queria fazer isso junto com vocês. Tanto é que no primeiro ROG Phone, não tinha nomenclatura Plus. Era, sim, apenas do melhor silício, não sei o quê, aquela história, porque não tinha como classificar, entendeu? Sim. A gente trabalhou junto. A Qualcomm, vendo que isso repercutiu de uma maneira muito grande, ela cria uma nova família de processadores com a denominação Plus, onde é possível fazer o overclock desses processadores de fábrica, só que aí ela começa a fazer esse overclock.
Que aí ela atende, tá? Ela, pô, dá garantia, ela faz tudo, né?
É, mas porém, ela só passa esse processador para as empresas que se comprometerem em alcançar alguns níveis de dissipação de calor especiais. Então, ela cria uma regra para isso.
Sim.
Entendeu? E ela mesmo faz o overclock e trava tudo de novo. Depois disso, nenhum outro processador da Qualcomm apareceu destravado.
Genial. Genial.
Genial.
E por que que não tem 888 Plus, então?
Então, cara, não sei se a Qualcomm não tá a fim de fazer, ou se ela tá com algum outro plano, se ela tá num período de transição. Na verdade, a gente tem que pensar bastante e entender bem que o 888, ele pertence a uma nova arquitetura ARM, que nunca foi usada antes, né?
Ah, é verdade, cara. É
uma arquitetura completamente nova, né? É uma transição grande de arquitetura dentro da Qualcomm usar essa nova arquitetura ARM que tá ali. Então, a gente tem que entender, talvez eles não estejam prontos para subir isso mais, talvez tenha alguns receios, talvez seja melhor deixar, eu não sei o que passa dentro da Qualcomm com isso. Mas acho que a gente tem que levar esses pontos em consideração. Não tem, porque não foi oferecido isso em tempo hábil. Talvez venha a ter ainda. Tá, mas não é algo que aparece pra gente agora a curto prazo.
Entendi. Uhum. Fala um pouquinho sobre os Air Triggers, Marcel. Os
isso,
novos.
Isso, cara. Porque agora, no Pro ainda, no Ultimate, aí já virou. Cara, o Aerocooler tem botão adicional. A gente tá. Assim, cara, tem muita coisa pra falar de iPhone 5. Sim, esse vai ser um update grande. Sim. Mas, cara.
Estica um pouquinho mais.
É, né? A gente tem. Aqui tem muita coisa mesmo pra falar, né, cara? E acho que é o tipo de coisa que a gente tem que ficar. É, mais tempo mesmo, tem que ocupar mais tempo pra fazer um update, apesar da proposta do update ser um programa de 30 minutos, a gente já tá chegando aos 40 aqui agora, mas é a gente falar todos os detalhes e aí, obviamente, a gente também se empolga, e aí soma a gente ter a oportunidade de trocar ideia com o Marcel e tirar dúvida de coisas que a galera mesmo sabe que, tipo, meu, que a pessoa quer saber, né, cara? Então, assim, vamos lá, Marcel.
Fala dos botões.
Fala dos botões e botão. É trigger, controle de movimento...
Puta, é muita coisa, mas Eu também gosto sempre de trazer lá de trás. Lembra quando vocês viram os Zertrigues pela primeira vez?
Eu lembro.
Sim.
A primeira sensação com essa, você tá vendo um negócio novo que você nunca viu no smartphone. Sim. A primeira sensação é, interessante, mas será que isso funciona bem?
É isso aí.
Será? Então a gente tomou muita paulada no primeiro ROG Phone, do tipo, ah, legal, inovação, diferente, tá não sei o quê, mas não é a mesma coisa que um botão tátil de um controle. Todo mundo puxou por esse lado.
Sim.
No ROG Phone 2, a gente diminuiu a latência desse botão.
Isso fez toda a diferença.
Cara, pra mim, então o ROG Phone 2, ele... Porque, assim, é normal quando você tem um produto muito inovador, que traz muitas coisas novas, que ele não vai ficar 100% na primeira versão. O ROG Phone 2... Ele é muito maduro, cara. Assim, o salto que fizeram do ROG Phone 1 pro 2 é absurdo, cara. Absurdo.
É brutal, é brutal. É, tamanho certo, tudo certo, né? Tipo, você para pensar, né? Tanto é que ele setou o formato depois pro 3, né? O 3 é muito parecido com ele. E o 5 também é muito parecido com ele. Então, tem diferenças de 1 milímetro pra cada lado.
Cara, eu tô aqui, ó, com o 2. Esse é o 2. E esse aqui é o 5. Cara, é... Tanto na frente quanto atrás, é óbvio que o espaço das câmeras, né? Aqui na parte traseira, aqui, ó, com o ROG 5, é um pouco maior e tal. É, o detalhe do logo do ROG aqui também é diferente, né? A maneira como vocês apresentam. Mas até o shape dele, né? Muito parecido, né? O quanto a tela ocupa na frente é muito próximo tudo.
É muito parecido. A ideia é que fique mesmo, o máximo possível. A gente criou um formato, a gente quer manter esse formato, tem uma identidade visual do formato, sabe? Tamanho, shape, essas coisas. Mas, quando a gente vai pro 2, a gente diminui a latência dos Air Triggers.
Sim.
Quando a gente vai pro 3, a gente melhora as funções do Air Triggers. Então, você passa em cada Air Triggers T2, você tem outras funções ali de slide, não sei o que não tinha antes, né? Só que no 3, ele se consolidou, todo mundo falando, olha, os Air Triggers, que coisa legal, porque perceberam, porque usaram, não era mais uma novidade.
Sim.
Era uma coisa que estava se consolidando, até na terceira geração continua, e quem tá jogando de verdade, tá falando muito bem.
Eu. Então, cara, assim, se você... Ele
se consolida no 3.
O ROG Phone 3, a gente fez o quê? 13 vídeos, 14 vídeos da gente rodando diversos jogos, eu mostrando a configuração de Air Trigger em todos os jogos, a configuração que eu fiz pro aparelho em todos os jogos. Tipo, cara, assim, eu não sei nem se a gente vai conseguir fazer isso pro 5, porque vai aumentar daqui a pouco, a gente tá fazendo 200 jogos ao vivo, com 45 câmeras, 3D, não tem, sabe? E o Air Trigger, pra mim, é uma função que, desde o ROG Phone 2, pra mim ficou claro a vantagem pro consumidor, de ter essa... E não é uma coisa, né? Que é um processo mecânico que, sei lá, que vai ter variáveis, sabe? A velocidade de resposta no Air Trigger, todos os jogos que eu jogo no meu celular, eu ativo o Air Trigger. Todos. Sem, Brawl Stars. Uhum. Os especiais eu uso o Air Trigger pra poder fazer ativação, cara.
Tem isso, né? Você se acostuma com ele. É uma desgraça o Air Trigger, porque não é que você se acostuma em ter os botões adicionais com você o tempo todo, sem nenhuma gambiarra. É um negócio libertador. Tipo, você não consegue mais voltar.
Sim.
Você não consegue voltar a jogar sem ter. Você sente muita falta. Então, esse tipo de memória muscular, de você saber onde tá aqui em cima e aliviar da tela, é uma coisa muito forte. Pega muito na hora que você se acostuma. E no 3 deu tempo das pessoas se acostumarem. Ele veio consolidado no 3. No 5, a gente percebeu que era hora de dar um próximo passo. E aí tem discussão interna dentro da ASUS faz um bom tempo de tirar Air Triggers e colocar botões físicos de verdade, porque é isso que o gamer quer, a resposta tátil e tudo mais. Mas como vai ser sempre, e a gente fala isso toda hora, tá bom, a gente quer isso, o gamer quer isso. Mas ele ainda, antes de ser um smartphone gamer, ele é um smartphone.
Sim.
E se eu coloco botões, que nem a concorrente faz com a Black Shark, se eu coloco o botão físico ali, ele perde a característica de um smartphone. Ele começa a aparecer um N-Gage, ele começa a aparecer um Sony portátil, que misturava com o PS Vita. Ele começa a virar um console portátil. Mas ele não pode deixar de ser um smartphone. Ele tem que, primeiro, antes de tudo, ser um smartphone para depois ser gamer. Você não pode caracterizar ele como smartphone, porque aí você perde o público que quer um smartphone legal. Vira só um device para jogo.
Ele vai virando, entendeu? Um monstro, né? Num aspecto então, ruim do
mundo. Teve esse debate. A gente sempre teve esse debate. Como colocar botões físicos no ROG Phone? Isso vem desde o 2. Desde os 2 a gente tem essa discussão interna. Como colocar botões físicos que dão resposta tátil no ROG Phone? E no 5, a gente, depois de muito debater, a gente chegou nessa conclusão de adicionar isso no cooler. Então, quem quer ter botões com resposta tátil, quem quer ter botões que são analógicos, tá no cooler.
Sim.
E não vai estragar o smartphone, mas os Air Triggers sempre vão estar lá com você. E como diferenciação, porque o Air Trigger, que a gente fala aqui nos ombros, né, aqui nos cantinhos, o Air Trigger nos ombros ali, né, os gatilhos nos ombros, é a posição mais normal e a mais utilizada para um Air Trigger, para um gatilho.
Sim.
Né? Os outros Air Triggers, que eles vão ficar nessa posição aqui de baixo, que é só no Pro, isso não é uma posição comum. Isso é uma posição para quem é um jogador profissional que quer ter mais botões fora da tela.
Sim, pode crer.
Por isso que ele vai só pro Pro.
E faz sentido, né? Porque o cara já tá habituado a usar os dedos de um jeito bizarro para conseguir fazer o uso de mais funções, né?
Tem cara que joga com tablet, que ele consegue jogar com 3 dedos de cada lado.
É isso aí.
Então a gente tem que seguir, a gente tem que ir atrás desses caras que jogam, que realmente são jogadores profissionais, e no Pro entregar pra ele uma experiência ferrada, de 6 botões.
Sim.
Que são os 2 aqui do gatilho, 2 aqui do cooler e mais 2 embaixo.
E
pra
os
esses
dois,
caras faz sentido.
Os 2 de cima, eles ainda têm as funções do Zenfone, do ROG Phone 3, de ser particionado, de você poder fazer o slide, de fazer tudo isso. Então, na verdade, você consegue entregar 8, né? Porque você consegue entregar 4 em cima, 2 embaixo e mais os 2 traseiros, né?
É aquela história, você não vai comprar uma chuteira pra andar na rua, cara.
Ah, é.
A chuteira é pra jogar futebol no campo. Né? Então é a ferramenta certa pro cara certo. Se você é um cara que joga pra caramba, você olha pra essa opção de 3 botões desse jeito, você fala, mano, eu preciso disso agora.
Sim.
Você percebe na hora a vantagem disso. Agora, se você é um cara que gosta de jogar de vez em quando, isso não te traz valor. Talvez os Air Triggers já resolvam o seu problema de uma maneira incrível, entendeu? Agora, se você é um cara que não joga no smartphone, vamos falar de Zenfone, porque o ROG Phone não faz sentido pra você. E essa é a ideia, entendeu?
Sim,
essa entendi. Ideia que tá por trás.
E ali do novo Aero Cooler, ele... a conexão dele também mudou, né? A conexão que tá debaixo do aparelho.
Coloca a câmera depois
ali. Não tem mais aquela... Eram 2 entradas USB, né? Era um conjunto de 2 USB tipo C. Isso. E agora parece que um dos conectores, ele é por... Só de encostar, né?
Vamos ver aqui.
Contato, né? Monta um setup, Mauri, pra você confortável, enquanto o Marcel vai conversando aqui também. E aí a gente consegue mostrar o aparelho, fuçar e ir falando, enquanto a galera olha também a gente brincando com ele aqui desse lado. Pronto, vamos lá. Por que vocês tomaram essa decisão, Marcel? É porque as pessoas estavam conectando USB tipo C na porta errada? Porque apesar de vocês marcarem com cor diferente...
Não, até a gente fazia ele ficar mais justo, era difícil conectar se a pessoa tentasse.
Ah, era
mais justo? Um pouquinho mais apertado.
Eu nunca fiz o teste, porque eu sempre fiquei com medo de colocar ali. Mas a gente...
Não, agora.
Ó, aqui,
no ROG Phone 2.
Eu vou pegar.
Vai ver que é difícil pôr. Não é impossível, mas é difícil pôr.
Aqui, ó, eu vou tirar aqui. O Mauri tá ali, ó, agora com o ROG 5 ali, e eu tô com o ROG Phone 2 aqui, ó. A gente tá vendo na tela o USB tipo C na esquerda, né? E na direita, esse... Qual que é o nome desses conectores específicos, Marcel?
Esses conectores de contato aí, a terminologia correta deles é Pogopin.
Pogopin. Ele é,
Pogopin.
Ele é específico pra contato, é isso?
Ó, agora isso. O Mauri Pogopin colocou é um tipo de conector... Pogopin é o tipo de conector famoso, tá? Lembra dos Motorolas que tinham a parte de trás que soltavam?
Lembro.
Que não era modular, acessórios, né?
Uhum.
Então, eles usavam ali embaixo também Pogopin, era na parte de baixo atrás dele.
Olha só, cara.
Então, aqui também são pouco. Tá? Tá, daqui a alguns... Não se assuste se daqui a um tempo a empresa da fruta fizer a mesma coisa, adicionar um ímã de cada lado e chamar de MagSafe.
Mas fala uma coisa pra mim, isso daí não é a mesma tecnologia, não é a mesma lógica daqueles conectores magnéticos que a gente coloca, por exemplo, esse daqui, ó, que eu coloquei aqui no meu ROG, aqui, ó, dá uma olhadinha, cadê, aqui, deixa que eu faço foco na mão aqui, cadê o foco, aqui, ó.
Ah, acho que eu sei qual é que você tá usando, tem um também.
que você conecta aqui, né? Eu deixo aqui no tipo C, e aí ele vira tipo um MagSafe, né? Que ele só conecta e pluga aqui magneticamente. Eu tenho isso no computador, eu tenho isso no celular, eu tô usando isso em todos os lugares, e isso virou uma maldição, né? Aqui, pra mim, cara.
Ele aqui, ó.
Ó, muda ali pro Marcel, ali, pra gente ver. Ali, ó.
É exatamente ele.
É esse mesmo. É igualzinho.
Igualzinho, né?
Aham. Uhum. Tá, é a mesma também. Lógica?
Esse aqui é o cabo dele, esse aqui é o cabinho dele, ó.
É isso aí.
A lógica é parecida, obviamente, porque você tá fazendo contatos e você não tá fazendo encaixe, é diferente. Uhum. O que tá segurando, no caso desse plugzinho aí que a gente acabou de mostrar, que é magnético, é o próprio magnetismo. Dois pontos que a gente tem que entender sobre magnetismo, tá? Porque eu levei isso aqui pra dentro da ASUS e enchi o saco de muita gente durante muito tempo. E a gente estudou e a gente decidiu não fazer. Por quê? Número um, qualquer coisa magnética, ela perde força ao longo do tempo.
Ela vai
então, desmagnetizando. Então, pra segurar um cabo, ele vai soltando. Qualquer coisa magnética muito forte, aliás, algo que a gente questiona bastante, que fica dentro do seu bolso, pode desmagnetizar outras coisas que você tem como cartão de crédito,
sim.
Tá? Até a gente tem um receio muito grande com as caixas de som do ROG Phone, que são muito fortes, e tentar blindar elas o máximo possível pra força magnética delas não pegar no seu bolso em outras coisas.
Pô, o bagulho vibra, tá? O aparelho inteiro.
Cara, véio. Assustador a vibração do som, né?
É. Uma outra coisa que é importante a gente lembrar é que quando você faz um buraco, que é um buraco, certo?
Uhum.
E tem lá dentro um conector, e você tem magnetismo ali, talvez você não tenha passado por isso ainda, mas eu passo por isso direto, que eu coloquei nos telefones de todo mundo aqui em casa, depois tirei. Ele capta todas as micropartículas de ferro que podem ser atraídas para ele, e ele entope o conector com a sujeira de metal que fica ali.
Você tem que limpar.
Então, você já passou por isso de ter limpo?
Não, ainda não. Mas é bom saber.
Eu já peguei no bolso, às vezes, uma moeda, sabe?
Outro dia ele grudou no meu fone de ouvido. Ih, que caramba, grudou no fone de ouvido.
Não, e não é só isso. Vai entrando ali pequenas partículas de ferro, de metal e tal, que são suscetíveis, metal, né? E na hora que você vai plugar alguma coisa, você ainda corre o risco de dar um curto.
Entendi.
Então, ainda tem um problema de você danificar o aparelho, cara. Então, esses conectores magnéticos aí, eles são, na verdade, muito perigosos.
Entendi.
Se você parar pra pensar em usar eles no seu produto, entendeu? Eu uso aqui, eu testei, eu achava legal, conveniente durante um tempo. Hoje eu percebo que realmente caiu bastante a força magnética deles, já não segura como segurava antes. Uhum. E isso eu tô falando de um ano e meio de uso, tá? Uhum. E vários sujaram e quebraram por causa da sujeira. Vários. Eu tenho vários aqui, ó.
Eu também. E tem vários padrões, né, de mercado que são utilizados, né? E aí, isso vai pra uma pergunta aqui,
mentira,
cara.
Mentira. Não tem vários padrões. Não tem padrão. Simplesmente não tem um padrão, né?
Mas assim, essa mudança de conector também faz com que mude também toda uma cadeia de acessórios a partir do ROG Phone 5.
Uma galera aqui na live tá perguntando pra gente, do tipo, poxa, mas e, por exemplo, a dock? Ele vai ter dock? Ele vai ter uma dock nova? Como isso funciona, né?
Vocês lembram que tinha uma outra dock, que não era aquela de mesa? Era uma dock que chamava Professional Dock? Que ela tinha um USB tipo C, aí saiu uma caixinha, essa caixinha tinha HDMI, RJ45, USB, sim, cartão. Uhum. Essa continua funcionando, essa é a dock dele. Só que não tem mais um lugar para você colocar. Por quê? Entendi. A dock de mesa, tinha duas coisas interessantes da dock de mesa. Primeiro, ela não vendia muito. Interessante, né? Ela não vendia
louco,
muito.
É, muito louco isso.
Kunai nunca te conseguiu atender a demanda do Kunai, mas sempre vendeu pra caramba. Mas a dock de mesa vendia pouco. E a dock de mesa tinha um problema muito grande com os caras que são super aficionados em jogo. Ela é banida de campeonatos.
Ah! Aí não faz sentido, cara.
Não,
o cara se habituar com uma coisa que não vai poder usar,
né?
Porque o cara vai e usa teclado, mouse, RJ45 e monitor e não sei o quê, e aquela é uma dock de mesa e ela é foda, e um acessório completamente diferente do que outros têm, que é tipo parecido com essa dock que eu falei agora, que é um conector USB tipo C, que sai HDMI, sai USB, você pode ligar as coisas, mas ela foi banida de vários campeonatos, então ela perdeu muito uso para muito cara profissional, que é um dos focos do produto, então, jogador profissional. Então, assim, você vai ter uma dock. Se você prestar atenção nos coolers do ROG Phone 3 e do 5, a gente adicionou uma perninha atrás do cooler.
Sim.
Né? Então você pode deixar na mesa, é meio incômodo, mas você pode deixar na mesa conectado com ele em pezinho e saindo essa outra dock conectada. Ele fica meio zoado, mas dá pra fazer. Não é a mesma coisa da dock como era, mas as razões são essas, tá? E o fato de entrar o Pogo Pin ali é por causa dos acessórios que iam fazer sentido usar com ela.
Entendi.
Tá, o TwinView era um acessório muito caro que também vendia muito pouco. A gente resolveu abandonar o TwinView. Tá? Então.
São usos muito específicos, né? Eu tenho o TwinView, por exemplo. E eu...
Ele tem um uso específico e ele descaracteriza o telefone. Na hora que você põe ali, você não põe no bolso. Ele vai pra uma mala. É. E ele deixa de ser um telefone, ele vira um switch, entendeu? Tipo, ele vira só um negócio de jogo. É legal pra caramba a ideia e tudo mais. A gente foi atrás de vários desenvolvedores e os únicos desenvolvedores que queriam desenvolver uma função pra segunda tela, que fosse funcional, que trouxesse valor, eram jogos que não eram competitivos, que não tinham campeonato.
Então, perde sentido pro seu público-alvo.
Então começa a perder sentido público-alvo de campeonato, de cara que é ser pro player. Por quê? Porque não é permitido em campeonato ter esse tipo de vantagem, a vantagem que o hardware dá. E a própria desenvolvedora falou, não, eu não vou criar Fortnite, eu não vou criar um mapa pra você aí grande, porque eu tenho que fazer isso pra todo mundo.
Sim.
Como é que eu vou fazer isso pra todo mundo se você tá com duas telas e a galera não vai ter duas telas? Então tinha muito... Tô dando exemplo, não tô falando que eles falaram isso, tá?
Sim.
Mas isso a gente passou com vários desenvolvedores. E aí, por exemplo, um desenvolvedor que nem a... O Asphalt, beleza, Asphalt num ambiente competitivo, isso é o de menos, entendeu? É o jogo, o cara não fica olhando pro mapa. Então, a gente sempre foi nesses lugares do tipo, ah, mas o cenário competitivo do Asphalt é pequeno, perto de um PUBG, perto de um Fortnite, perto de um COD Mobile, sabe? Então, a gente sempre passou por esses vai e voltas do tipo, tá bom, esse é um device legal, um acessório legal pra caramba, mas na hora que a gente quer trazer ele pro público principal do ROG Phone, que é o pro player, ele acaba sendo barrado por uma questão de competitividade.
Sim.
Então, no 5, a gente falou, beleza, a gente entendeu como é que isso funciona direitinho.
Vamos ser objetivo.
O que realmente é importante pro cara. É importante o Kunai. Então, a gente fez o Kunai ficar retrocompatível, ele é retrocompatível. Mas eu não preciso mais ter duas portas embaixo USB. Com mais duas portas, não sei se você sabe, pra cada porta USB, você paga um royalty a mais.
Porra, faz sentido.
Você põe no produto, então, vamos tirar uma porta USB, que tá ali, não precisa, vamos colocar só um Pogo Pin, que vai passar menos informação e vai alimentar o cooler. Porque não tem mais nada que ele faz.
Deu uma cortada agora com o Marcel. A nossa internet pronto. Cara, a gente tá tendo muita chuva aqui na região. Enquanto a gente tá gravando aqui, tá... Deu uma cortada.
Entendeu?
Voltou.
Sente o envio stock? Não, no YouTube também.
Mas é porque a gente tá com uma chuva muito forte aqui na região. Isso deve estar impactando de alguma forma aqui. Eu tô ouvindo o barulho da chuva dentro do estúdio, pra vocês terem uma noção de como que tá. Então, a galera que se perdeu algum trechinho, ouça depois o podcast, porque o podcast tá inteiro, tá,
gente? Mas então, depois que a gente veio, né, do ROG Phone 3, que ainda a gente fez ser tudo retrocompatível, a gente viu que essas coisas não faziam mais sentido continuar. Então, a gente tirou essa uma porta e tirou esses acessórios, porque esses acessórios, eles estavam usando a segunda porta efetivamente. Agora, pra você usar só o cooler, que grande maioria das pessoas usa o cooler no ROG Phone, independente de estar jogando profissional ou não, eu só precisava de um Pogo Pin, com pouca informação e com energia sendo passada para alimentar ele.
Sim.
E não mais de uma porta USB, tipo C, 3, com, sabe, um high bandwidth ali para alimentar uma dock, para alimentar um TwinView.
É usar um canhão para matar uma mosca, né?
Aí passou pro Pogo Pin por causa desse ponto.
Entendi. E aí, então, hoje, oficialmente, nós temos 3 acessórios, então, pro ROG Phone 5, é isso?
Desconsiderando...
O AeroCooler, é o Kunai e...
Armor Crate.
Mas o... Ou não, acessório de jogo mesmo, pra jogo, são só o AeroCooler e o Kunai.
É isso aí.
Show de bola. E me fala uma coisa, Marcelo, também...
E o Professional Dock. Desculpa, e o Professional Dock.
Sim,
aquela dockzinha... menorzinha.
Perfeito. É, uma outra mudança que a gente teve aí foi em relação à bateria, né? A bateria agora é de 6.000 mAh,
são,
né?
São duas baterias, na verdade, de 3.000 mAh.
Só que são duas baterias de 3.000 divididas em duas. E durante a apresentação, né, feita para a imprensa, é, eles colocaram, né, de que isso ajudou na distribuição de calor dentro do produto, né? Que isso deixou ele mais... É, menos quente, né? É, isso é, trouxe, né, um conforto térmico melhor para todo o conjunto, como um todo. Mas eu queria também ver contigo um outro ponto, né? Que é em relação ao transporte de bateria, né? Nós, pelo que nós estamos acompanhando aí do mercado, as companhias não estão mais querendo transportar baterias que sejam acima de 5.000 mAh.
Tem umas questões normativas, né?
E aí, você quebrar em duas baterias de três, isso veio propriamente dito por causa dessa questão de calor ou por você poder colocar 6.000 mAh, na verdade, duas baterias de 3.000 e aí você não ter problema de importação e exportação com produto.
E até esse. De mandar peça para ser fabricada. Por exemplo, digamos que o ROG 5 venha pro Brasil, a gente ainda vai querer levantar essa pergunta. Digamos que ele vai ser fabricado aqui no Brasil, a gente ainda vai chegar nessa pergunta, mas... facilitaria, porque você poderia mandar as peças pra cá, nesse caso, né?
Cara, bateria de 6.000, 10.000, 7.000, o número que você quiser. Estão falando de fabricação em outro país, ou venda em outro país, isso não é um problema. O problema de uma bateria grande assim tá em voos do...
Cortou de novo. A nossa internet, a chuva está prejudicando a gente. Acredito que ele ia falar voos domésticos, mas pode ser voos domesticados. Travou, voltou. Em voos do...
Voos domésticos ou voos de operadoras aéreas, você entra com uma bateria muito grande. Esse é o problema.
Uhum.
Isso, apesar de a gente ter conversado, isso não era um problema... complexo, porque é difícil uma companhia aérea identificar qual é o smartphone que você tem e quanta de bateria tem lá dentro.
Uhum.
Tá? Agora, eles brigam muito se você levar, por exemplo, um power bank dentro da... você jogar dentro da sua mala. Um power bank. Você tem que levar na sua mochila.
É, eu tive um problema voltando de Dubai. Me chamaram lá no alto-falante e falou: que é essa bateria de 10.000 mAh aqui?
É minha!
É, isso acontece. Mas assim... isso acontece mais nesse âmbito, entendeu? No âmbito mais do vamos dizer assim, do usuário final.
Uhum.
Tá? Agora, a gente conversa sobre essas coisas, mas não são coisas que são determinantes para esse desenvolvimento. Tá? O que é determinante para o desenvolvimento, na verdade, é uma coisa que foi falada nessa reunião que você falou aí, que foi com os jornalistas, mas teve uma relevância um pouco menor, eu acho, não se deram tanta, não deram tanta ênfase, mas é importante, tem a ver com carregamento rápido.
Entendi.
Porque lembra que a gente sempre falou que quando você faz um carregamento muito rápido, com muito mais potência, um dos maiores problemas é você manter a bateria segura. Sim. E ela continuar sendo durável. Sim. Porque senão você tem vários problemas ao longo do tempo de estar carregando ela extremamente rápido. No caso do ROG Phone 5, 65 watts. Você tem
com
que
carregador mudar na caixa, hein?
Com o carregador na caixa. Sem miguelar, né? Sem ser a empresa mais rica do mundo miguelando. Mas assim, na real, cara, você dividir essas baterias, você consegue colocar mais proteção interna entre o anodo e o catodo. Então, os separadores, eles são mais grossos.
Uhum.
E você tem um espaço melhor para trabalhar isso do que você transformar isso numa célula muito grande, que o calor começa numa ponta e espalha muito rápido pro resto dela. Então, você tem um controle maior da temperatura da bateria, por causa que você tem duas baterias menores.
Entendi.
Entendeu? Uma não afeta a outra na hora de carregar. Você consegue carregar mais rápido.
Entendi.
A maneira como o calor espalha dentro dela, entre as células, é diferente. Um outro fator determinante para fazer isso é uma coisa mais técnica e muito difícil de explicar para a maioria das pessoas. Mas, vamos lá. Imagina que isso aqui é uma bateria, ok?
Certo.
Imagina que isso aqui é uma bateria. Uma bateria que é um pedaço único, eu vou ter um filete dela que sai para dar a carga.
Sim.
Então, geralmente, o filete fica numa das pontas, tá? Isso quer dizer o quê? Que ela vai começar a carregar daqui para cá.
Certo.
Ela vai sequenciar o carregamento, tá bom? Um certo. Exemplo, tá?
Pra quem tá no podcast, aqui, vai no YouTube ver o desenho do Marcelo.
É isso, ele tá fazendo carregando de cima pra baixo, por exemplo. O conector tá em cima e ele carrega de cima pra baixo, né?
Eu tô dando um exemplo que às vezes o filetinho tá aqui em cima, mas ele pode correr por baixo, pela frente, e se conectar na parte de baixo da bateria, aí não importa. O importante é você entender e ele tá entrando por um lugar só, certo?
É como se estivesse enchendo tá um copo d'água. Um literalmente, ele vai enchendo de baixo pra cima, por exemplo.
Exatamente. Isso é um design menos inteligente, pra não falar burro, porque é o que a indústria inteira usa, tá? O que seria um design mais inteligente? Era eu pegar esse filete e eu colocar ele aqui no meio, ó. E conseguir fazer com que a carga carregasse do meio igualmente para cima e para baixo ao mesmo tempo.
Entendi.
Isso seria o mais ideal. Mas pela natureza da bateria, você não consegue fazer isso. Do jeito que ela é construída.
Sim.
Quando você divide em duas, você meio que fez isso. Quando você divide em duas baterias, uma que era de 6 mil, agora você tem duas de 3 mil.
Como se tivesse, na verdade, dois copos de 250 ml, sendo que, sei lá, pra você colocar 150 ml, você coloca muito rápido. E a partir disso, vai ficando mais demorado pra você preencher. Então, você tem um copo de 500 ml, quando você coloca... Os 150 é muito rápido, mas aí os outros 350 vai demorar. Quando você tem dois copos de 250, você enche 50% do volume extremamente rápido, né? Mais do que 50%. Que você tá colocando 300 ml e depois você tem os outros 200, né? Você dobra a velocidade, né?
Por quê? Porque agora, só pra você ter uma ideia, eu tenho duas baterias, certo?
Certo.
Deixa eu pegar um outro aqui, ó. Vamos falar agora que são duas baterias, tá bom? Quebramos em duas, ok?
Tá.
Agora eu tenho duas baterias, tá? Se eu colocar essas duas baterias, eu já vou ter um ganho, por causa que eu tô agora carregando duas ao mesmo tempo.
Sim, certo.
Certo? Só que ainda a gente fez uma parada muito maluca. A gente fez essas duas baterias de 3 mil, o filetinho ser no meio.
Ah! E aí, as duas ainda carregam ao mesmo tempo, do meio para as pontas, quando quando, no modo separado.
É por isso que a gente tá falando de 50% da carga em 15 minutos, né?
Cara, 50% da carga... Assim, eu uso o ROG 2 ainda. Cara, esse produto tá 2 anos na minha mão. E eu utilizo ele e... Eu carrego ele todo dia. Se eu tô com 40% de bateria, eu boto ali. Tem lá todos os modos de segurança ativos, o carregamento devagar lá programado, inteligente, tudo, todos esses rolês. E, cara, é um produto que dura muito, assim. Raros são os casos de eu falar, preciso dar uma carguinha antes de dormir, sabe? Pra usar à noite. É, assim, no dia que eu fiquei 7 horas jogando, sentado no sofá, assistindo alguma coisa na televisão, no final de semana. É uma coisa absurda isso. E quando você tenta uma bateria que carrega 50% em 15 minutos...
Vocês sumiram. Vocês sumiram.
Agora voltou.
Agora voltou.
Vocês
sumiram até agora e o YouTube parou e voltou.
A nossa internet mesmo tá...
É bem isso mesmo. Hoje tá punk, mas assim, é bem isso mesmo, cara. Mas só lembrando, tá? Que tem outras marcas que também fazem carregamento rápido, por exemplo, 65 watts é um bom tempo.
Sim.
Mas também sempre lembrando que vocês sabem disso há um bom tempo, que a gente sempre fala, não adianta carregar rápido e você destruir a vida útil da bateria.
Sim.
A gente vai chegar em carregamento mais rápido na hora que a gente tiver a segurança que dá pra carregar rápido sem destruir a bateria, sem destruir a vida útil da bateria.
Ah. Faz sentido.
Então a gente chega depois, mas a gente chega com segurança e com a tecnologia mudada. A gente mudou a tecnologia para carregar ela para garantir que a 65 watts ela não vai se deteriorar tão rápido.
Perfeito. E essa traseira aqui do ROG Phone, ela é Gorilla Glass, Marcelo? Travou.
Travou a gente
tá com uma sorte. Tá uma sorte atrás da outra, mano.
Ó, mas é a vida, isso é tecnologia. Acontece, a galera que tá acompanhando aí a gente... Sabe como é que é, no, faz parte da produção ao vivo.
É, cara, é a magia do ao vivo com todo o seu ponto positivo, seu ponto negativo. E pra galera que tá acompanhando a gente também aqui no podcast...
Agora vocês voltaram.
Voltaram. Vamos lá, o Maurinho fez uma pergunta capciosa pra você, cara.
É Gorilla Glass a traseira, Marcelo?
Travou de novo.
Chuva tá
respondendo. Não, na verdade, o Marcel tá derrubando pra não me responder.
Não, ele tá parado, na verdade. Ele tá sem piscar os olhos.
Voltou não, agora?
Agora voltou.
Agora voltou. Você ouviu a pergunta do Maurinho?
Se era Gorilla Glass.
Não tá rolando, gente. Marcel, a gente tá com vários problemas aqui, cara, técnicos. A gente vai fazer o seguinte. Vamos marcar um outro bate-papo pra continuar com o Marcel.
Sim, sim.
E a gente faz outra live. O que você acha, Maurinho?
Pode ser.
Num dia melhor. Marcel,
A gente tem ainda um monte de coisa pra falar, perguntas pra fazer. Já tá gigante esse update, a internet tá caindo. Vamos marcar um outro dia com você pra continuar o bate-papo? Você topa?
Se ele voltar, ele responde.
Tá. A gente vai combinar com o Marcel e a gente troca ideia com vocês. Tá bem zoada a internet, mas a gente volta. Beleza, professor Maurinho?
É isso aí, então, Cavalaria. Foi um prazer aqui fazer mais esse update com vocês. A gente vai falar mais de Rogfone aqui no canal. A gente traz o Marcel novamente pra continuar esse isso bate-papo. Aí. Quero saber se vem pro Brasil. Quero saber o preço que vem pro Brasil. O Marcel, a cara do Marcel já não sabe nem o que tá acontecendo. A gente te chama de novo, Marcel. Não tem problema,
a gente
não
vai falar mais sobre isso aqui no update. Um Raul pra todos vocês. E até a próxima!
Tchau!
Você acabou de ouvir o update? Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765 6950. Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.